Shalom. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Rabino Gloeber. Se tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta ao Rabino, não deixe de nos contactar através do nosso site www.rabinogloeber.com. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais e também se inscrever no nosso canal do YouTube, Rabino Gloeber Ang Torá. Estamos disponíveis também em vários canais de podcast, Spotify, Deezer, SoundCloud, Castbox, iTunes, dentre outros. Com isto, você terá várias possibilidades de acompanhar os maravilhosos shiurim do Rabino Gloeber. Rabino Gloeber Yong Torá, levando Torá até você.
Shalom Ubraha. Nossa aula de hoje é sobre broncas. Broncas que geralmente elas vêm seguidas de elogios. Vamos chamar isso de elogios. Tinha uma vez uma história de um grande tzadik que se hospedou no hotelzinho de um judeu no meio da estrada. E lá, aquele judeu com a esposa, sempre eles ficavam, um xingava o outro. E o tzadik, ele, é uma história com um lado muito profundo. O tzadik falou para eles assim: vocês vão espantar os clientes. Ele falou para ele: olha, vocês já sabem, vocês estão acostumados que desde manhã até a noite, cada hora você xinga ela disso, ela xinga você disso. Então, vamos fazer assim um esquema para não espantar os clientes. Na hora que você quer falar para ela, eu te odeio, você fala, eu te amo. E aí ela sabe que você está falando, eu te odeio. Na hora que ela quer mandar você para aquele lugar, ela fala para você, vai para o Beit HaMikdash, vai para Jerusalém, vai para a Terra Santa. E aí você sabe que ela está te mandando para aquele lugar. E mudou assim, fez um esquema, olha, cada vez que ela falar que você come como um leão, quer dizer que você come como um porco, e cada vez que ele te falar que você é gorda como uma vaca, quer dizer, desculpa, que você é grande como, quer dizer que você é gorda como uma vaca, desculpa até lembrar, aí eles trocaram as palavras. Por terem trocado as palavras, de repente ele ouve, a primeira vez na vida que ele ouve dela, eu te amo. E ele ouve dela, vai para Jerusalém, vai para o Beit HaMikdash. Coisas tão lindas. E aí a briga terminou, quer dizer, a paz voltou ao lar. Então, o que a gente vai estudar hoje é um assunto muito importante. Tem contar para vocês outra história. Quando eu era pequeno, tinha a revista Manchete, estou falando de 50 e alguns anos atrás, tinha a revista Manchete, existia ainda, e tinha a Guerra da Biafra. Se vocês me perguntarem hoje onde é a Biafra, eu não sei, mas eu me lembro que na revista Manchete saíam fotos da Guerra da Biafra. E a minha mãe, antes de me dar comida, ela me mostrava aquelas fotos das crianças nos ossos, assim, com aquela cara de já vou morrer em alguns minutos. E ela falava, se você não comer, você vai ficar assim. Aí eu ficava com medo de ficar magro. E mesmo assim, comia, mas não conseguia engordar tanto. Então, teve uma época antes disso, que antes da Segunda Guerra Mundial, que realmente existia uma mentalidade assim, que a pessoa magra era uma pessoa doente. Então, o sinal de saúde era uma mulher gorda, uma mulher... Como no Egito tinha o sonho do faraó, as vacas gordas eram vacas bonitas e as vacas magras eram vacas feias. 3.300 anos o mundo continuou assim. Quem era gorda era bonita, quem era magra era feia. Até que chegou numa geração que inverteu. No lugar das pessoas morrerem de fome, as pessoas começaram a morrer por excesso de comida, por obesidade, por gordura no coração, gordura não sei mais em quais lugares. Então, parece que o estilo mudou. Tipo, a pessoa que tem mais saúde é a pessoa magra. E a pessoa que tem mais gordurinhas, parece que ela tem menos saúde, porque a gordura pode dar um infarto, qualquer coisa assim, que eu não entendo muito. Fui com 18 anos para estivar, para Israel, não fiz universidade no Brasil, não entendo muito o que prejudica, o que não prejudica, mas eu entendo que a mentalidade mudou. Que a gordura, que antigamente era um sinal de saúde, agora virou um sinal de doença. E a mulher, que antigamente, a mulher gorda, que era o sinal de mulher saudável, hoje a mulher magra é sinal de mulher saudável. Ela tem uma boa forma, quer dizer, boa forma quer dizer mulher magra. Isso que o conceito mudou, isso não quer dizer que é permitido para alguém chegar para a esposa e falar para ela, olha, você é gorda. Ou para a mulher falar para o marido, você come como um porco, você bebe como um gambá. E não falar, você come como um leão e você bebe como... algum bicho bonitinho assim, não sei que simbolizou, como um tigre, não sei. Então, na prática, a gente está nessa situação que, pelo judaísmo, tem uma mitzvah que é chamada Tzar Balechaim, suprimento dos animais. É proibido para a pessoa bater no cachorro, é proibido para a pessoa maltratar o cachorro, a tal ponto que, se você tem um cachorro, a gente não costuma ter cachorros, mas se você tem uma casa de campo, você precisa de um cachorro lá para tomar conta da casa, você tem um cachorro, você fez comida, então o cachorro já sentiu o cheiro da comida, já está com fome. Você tem que dar, você é obrigado a dar comida para o cachorro antes de você próprio comer. Ou seja, até o ponto que você não pode fazer o animal sofrer, você é obrigado a alimentar o animal antes de você próprio se alimentar. Agora, quanto mais, se esse cachorro falasse, como nos desenhos animados, e você chamasse o cachorro de gordo, ah, mas você é obrigado a dar comida para ele antes de comer, e o que, que você está chamando ele de gordo? Ele está comendo porque é uma mitzvah para você dar comida para ele. Quer dizer, você está ofendendo ele, você está deprimindo ele, você está desanimando ele. Então, na prática, seria proibido por motivo de fazer o animal sofrer. Se o animal soubesse falar, você não poderia chamar ele de gordo. Ah, isso que ele não sabe falar, tá bom, ele não te entende. Então, vamos dizer assim, é o animal, o cachorro é brasileiro, você fala com ele em hebraico. Aí tá bom, dá para justificar, mas no caso, se o cachorro falasse, seria proibido para você chamar ele de gordo. Então, quanto mais a mulher, quanto mais, se até o cachorro, que é um animal, você não poderia maltratar ele dessa maneira, você não poderia fazer ele sofrer dessa maneira, chamando ele de gordo. Numa geração em que gordura é sinal de doença, não é sinal de saúde. Então, quanto mais o ser humano, que você não pode falar uma coisa dessas. Aí vai chegar o marido e falar, olha, eu estou preocupado com a saúde da minha mulher. O que eu chamei ela de gorda não é porque, Deus me livre, quero maltratar ela, quero fazer ela sofrer. Mas é para o bem dela, para que ela tenha mais saúde, para que ela emagreça. Então, nesse caso, é o Yetzer Hara. O Yetzer Hara, a alma animal, ela tem 10 sefirot também, mas são 10 sefirot da Klipá. Então a Rochma da Klipá, a inteligência, o gênio do mal, vamos dizer assim, quanto maior a pessoa, mais gênio ele é, então a alma animal dele é o gênio do mal. Ele está justificando. Por que ele está justificando? Como a gente sabe que isso é uma justificativa, não é verdade? Porque estudamos já que Moshe Rabbeinu, Moshe há 3.300 anos atrás, quando ele deu uma bronca no povo de Israel, ele esperou 120 anos, ele esperou 37 dias antes dele falecer para dar essa bronca. E aqui ele está chamando ela de gorda, ele está dando uma bronca nela para ela emagrecer. E Moshe Rabbeinu, 3.300 anos atrás, antes de dar uma bronca, ele esperou o dia da morte dele, 37 dias antes dele falecer, para dar a bronca. Por quê? Alguns motivos. Primeiro motivo é que ele aprendeu de Jacob Avinu. Jacob, o Reuven aprontou para o Jacob, colocou a serva da Rachel numa suspeita de que ela tinha traído com ele para que o pai fosse morar com a mãe dele, com a Leá, e não com a serva da Rachel. Então o Jacob poderia ter falado na hora, poderia ter falado para ele: olha, você fez coisa errada. O Jacob, ele esperou até o dia da morte dele para falar isso. Por quê? Porque ele pensou assim: se eu vou dar bronca agora no Reuven, ele vai ficar com vergonha. Todo dia que ele me olhar na cara, ele vai passar vergonha. Pode ser que, com certeza, a bronca não deu certo, porque ele acha que ele está certo no que ele fez. Então, todo dia vou ter que dar bronca de novo. E o que que vai acontecer? Daqui a pouco ele muda para a casa do tio dele, do Esav. E o Esav já vai levar ele para o mau caminho com muito entusiasmo, muita vontade. Então, Jacob, para não perder o Reuven, para que o Reuven não fuja, não vai morar com o Esav, para que o Reuven não deixe de ser a pessoa boa que ele era e se transforme em uma pessoa ruim, vai aprender com o tio as coisas ruins. Para isso, o Jacob já não deu bronca há 3.500 anos atrás. A Moshe Rabbeinu aprendeu com o Jacob, já não deu bronca há 3.300 anos atrás. A Gemara nos conta que na geração que Mashiach vem, e o Rebbe diz que essa é a nossa geração, não adianta dar bronca. A bronca simplesmente vai causar o efeito contrário. Quer dizer, o que na época deles era uma coisa que não fazia um bom efeito, na nossa época isso faz um mau efeito com uma intensidade muito maior. Experimenta buzinar atrás de um carro que está parado, a mulher está mandando mensagem, e o carro está parado, o farol abriu, todo mundo foi, eu estou atrás dela, e ela está mandando mensagem, estou vindo daqui. Dá uma buzinada, o que vai acontecer? Ela vai desligar o carro. Ela vai desligar o carro e ela vai me mostrar que, olha, por que você foi me dar uma bronca? Agora eu vou te castigar por ter me dado uma bronca. Isso o Reuven não faria, isso o povo de Israel não faria para Moshe. Mas isso a nossa geração faz. Quando você dá uma bronca, a pessoa que recebeu a bronca te dá um castigo por você ter dado a bronca nela. Então a nossa geração, nesse aspecto, está pior do que todas. Por isso disseram os nossos sábios que na geração que o Mashiach chega, a prepotência é grande e a bronca não existe. Em Torrejá, quem quiser bronca não existe, as coisas vão juntas. A pessoa se sente, a prepotência é grande, então cada um se sente dono do mundo. Você vai dar uma bronca, Deus me livre, olha as consequências. Adianta dar bronca? Não adianta, mas se você der a bronca, vai ficar pior. Já ficava pior na época de Jacob, 3.500 anos atrás. Já ficava pior na época de Moshe, 3.300 anos atrás. E hoje, na Ikhtar de Mashiach, fica muito pior. Então, acabou, não damos mais broncas. Então, a pessoa que vai falar que a mulher é gorda, para o bem dela, para a saúde dela, ele está simplesmente transgredindo a Torá. se ele falar para ela que ela come como uma porca e que ela bebe como um gambá, ele está transgredindo. Até se ele falasse isso pro animal, se o animal falasse, ele estaria transgredindo a Torá. Então, qualquer bronca, qualquer palavra que vai magoar a pessoa, é proibido até para o animal, se o animal falasse, quanto mais para o ser humano. E quanto mais para essa pessoa tão próxima a ele, para esse marido tão próximo a ela, para essa esposa tão próxima a ele, que a coisa fica mais grave. Quando a pessoa xinga alguém no trânsito, é grave, não é permitido pela Torá, e ele pensa que, olha, ele vai dar uma bronca, o cara quase que matou ele, que fechou ele, quase que assassinou ele sem querer ou querendo, ele vai dar uma bronca, vai ficar pior. Aí que a pessoa vai parar na frente dele, vai, Deus me livre, vai causar um acidente verdadeiro. Isso para uma pessoa que ele não conhece, quanto mais para a pessoa que está mais próxima a ele, que aí vai ficando cada vez mais grave. Então, em outras palavras, quando você quer dar uma bronca na sua esposa, quando a esposa quer dar uma bronca no marido, vamos voltar para aquela história. Para você é fácil falar te odeio, mas não é fácil falar te amo. Então se acostuma a falar te amo. Aí você vai justificar que ela está, ela não merece, ele não merece. Não, então faz um esquema como na história. Cada vez que você fica com vontade de falar te odeio, fala te amo, te amo. Até você se acostumar a falar coisa boa, no fim acaba me torcendo lishma, balishma. Você acaba falando de verdade. Então, em outras palavras, assim, proibidíssimo da bronca. Então, o que acontece? Outro problema que tem com assuntos de comida, a natureza humana é que a comida traz vida e a falta de comida é uma aflição. Então, está escrito sobre Yom Kippur, vocês vão afligir as suas almas. Então, nossos sábios, eles veem que a própria Torá diz, venitem et nafshotechem, a própria Torá fala, não coma, não beba. Então, a Torá determina que não comer e não beber é aflição. Daqui, nossos sábios aprenderam que, em relação ao Shabbat, que o profeta diz, bekarat le Shabbat oneg, você tem que chamar o Shabbat de um prazer, você tem que contar para todo mundo que o Shabbat estava um prazer. Então, disso que a Torá diz, que não comer e não beber é aflição, daí você aprende que comer e beber é prazer. Então, na hora que o marido tem que dar prazer para a mulher tem que dar prazer para o marido. Então, na hora que a mulher faz a comida para o marido, ele se sente gente. Na hora que ele fala para ela, sua gorda, para de comer, ele está assassinando ela. Mas assassinando mesmo, porque a natureza humana sente que agora ele está matando ela. Ela se sente assassinada, ela se sente que ele está matando ela. E o maior problema ainda é que as mulheres têm mais propensão para engordar do que os homens. Não entendo disso também, como eu falei antes, eu fui para Shibá com 18 anos para Israel, voltei para o Brasil depois de 23 anos, não entendo de por que isso funciona dessa maneira, mas a estatística é que para a mulher emagrecer é muito esforço e para o homem emagrecer é muito fácil. Então, para o homem é fácil falar para ela, olha, você está gorda. Para ela, um esforço emagrecer. Então, o que ele está dizendo para ela dessa maneira? Ele está maltratando ela, ele está fazendo uma coisa ruim, ele está fazendo uma verá, fazendo uma transgressão da Torá. Mas não só isso, ele está fazendo uma transgressão numa coisa que ela está sentindo que isso é a vida dela. A vida dela depende da comida. A gente sente isso de uma maneira instintiva, vamos dizer. O nosso corpo sente que faltando comida falta vida. A nossa alma animal sente que faltando comida, falta vida. Na hora que o marido chega para a mulher e fala para ela, para de comer, ela está sentindo, ele está tirando a vida dela. Que amor ela pode retribuir para ele depois disso? Depois dele tirar a vida dela, ela vai falar, meu amor, eu te amo, porque você foi a pessoa que me tirou a vida, eu sou muito masoquista, eu gosto muito de sofrer, estou com um problema psiquiátrico aí de masoquismo, e procurei alguém que fosse um sadista como você, um sádico, para falar para mim parar de comer. Então, sendo que é raro um caso psiquiátrico desses, de alguém ser um sádico, e é raro um caso psiquiátrico desses, de alguém ser uma masoquista, e é raro o sádico casar com a masoquista, então vamos dizer assim que a maioria das pessoas, que somos todos nós, não é sádico e a mulher não é masoquista, então ele não pode falar para ela não come. Ele pode falar para ela não comer uma coisa que não comer uma coisa que não é kasher por motivos religiosos. Mas ele não pode falar para ela não comer, quer dizer, se ela quer chocolate, e o chocolate kasher custa muito mais caro, pela Ketubá, ele tem que comprar o chocolate kasher para ela, ele não pode deixar ela sem o chocolate. Então, não só que ele pode falar para ela, ele tem que dizer para ela, olha, isso não é kasher, mas eu vou, dentro de 24 horas, providenciar se tem isso compatível desse produto kasher no Brasil, e se não tiver, eu encomendo pela internet, eu faço qualquer coisa, eu procuro onde eu posso comprar, eu vejo quem está viajando para Israel, para os Estados Unidos, eu peço para ele trazer. Em outras palavras, assim, o marido não pode falar para a mulher, não come. Que ela está traduzindo isso como, estou te assassinando. A mulher não pode falar para o marido, você está comendo como um porco. Porque ela tá indicando para ele, ela está falando em outras palavras também, ela está falando para ele, não coma. E esse não coma está sendo traduzido para ele como quero sua morte. Ou seja, a pessoa parou de comer, é uma bomba relógio para o dia da morte dele. Então, em outras palavras, pela Torá é proibido o marido falar para a mulher você é gorda, é proibido o marido falar para a mulher você é feia, e como diz Beit Hillel, Kalá na'a vechassodá. O noivo, quando ele se, quando todo mundo dança na frente da noiva, a noiva pode ser de verdade gorda, feia, chata e ruim. Todo mundo tem que falar para o noivo, a sua noiva ela é muito bonita, muito simpática. Então, se até a pessoa que não é o marido tem que falar para ele, a sua esposa é muito bonita e simpática, quanto mais e quanto mais e quanto mais o próprio marido. Então você imagina, até o cara que não é o marido tem que falar para sua mulher que ela é muito bonita e simpática. Então imagina você, quanto você tem que falar para sua esposa que ela é bonita e simpática todo dia. Se ela tem que emagrecer, ela já vai cuidar disso, ela vai resolver isso. Isso deixa que ela sozinha, ela tem inteligência, diferente do animal. O animal não é inteligente, então o animal não raciocina, mas o ser humano raciocina. Se ela se ela está com problema de saúde e ela não está entendendo sozinha que ela está prejudicando a saúde por meio de excesso de comida, então o máximo que você pode fazer é delicadamente falar com alguém que é próximo a ela, tipo alguma amiga dela, mas que não envolva, que não vai sair disso uma intriga, não vai sair disso uma briga. Você pode falar com alguém que é próximo a ela para conversar com ela sobre o assunto da saúde, não da comida. Quer dizer, se ela quer comer, ela quer ficar gorda, isso não está prejudicando a saúde dela, então, direito dela. Direito dela, quer dizer, você só no caso que isso está prejudicando a saúde dela, aí, nesse caso, você pode falar com alguma amiga próxima, delicadamente, para não virar uma intriga, para ela não falar que você foi falar de mim pelas costas. Mas você é proibido para você falar para ela, para de comer, porque ela está traduzindo isso como você está me assassinando. Então, em outras palavras, a mulher não é obrigada a ser magra. Então, a Torá não determina um peso para casamento. E, graças a Deus, se o marido trata ela bem, se o marido trata ela como uma princesa, ela vai se sentir uma princesa, ela vai começar a se cuidar como uma princesa. Agora, se o marido, todo dia, a mensagem dele é que ela é feia, ela é gorda, aí ela vai se sentir feia e gorda, ela vai se tratar da mesma maneira, ela vai engordar mais, ela vai ficar mais feia. Então tem que parar de pensar se a mulher é bonita, se a mulher é feia. Para você, até as outras pessoas têm que te falar que a sua esposa é linda e simpática. Então, para você, desde o dia que você se casou com ela, até o dia que você vai deixar esse mundo, você tem que falar para ela todo dia: você é linda, você é simpática, você é um amor, você é uma fofa, você é tudo de bom. Mas tudo que ele puder acrescentar em adjetivos positivos, ele tem que acrescentar. E então, daqui para frente, nunca mais na vida fala para sua esposa: você é gorda, você é feia, em nenhuma situação. É proibido falar isso. Então sempre fala para ela: você é linda, você é maravilhosa, você é bonita, simpática, você é tudo de bom. E ela colta o verbo atzlachá, briut, panassá, bechefa. Está escrito que no mérito da mulher, o marido tem a panassá. Então você trata bem a sua esposa, Deus te dá muito dinheiro. Colta o verbo atzlachá.